Gaúcha Hoje. Parceria CC Seguros, Unimed Pelotas, Hospital São Francisco, Qualibred, Panvel e Zecom. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado. 7 horas está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Chegando no ar com muitas informações para você, nosso querido ouvinte sintonizado aqui na Gaúcha Zona Sul, sintonizado aqui direto do nosso sul do estado, em mais um dia que promete calor aqui na região, olha, e muito calor. Hoje até abandonei a nossa jaquetinha e vim de manga curta. Isso porque eu olhei, pelo menos no celular, projeção é superar 30 graus Celsius ao longo da manhã. Então, temos que ter realmente já a noção de que vai fazer muito calor nesta terça-feira. O dia está belíssimo lá fora. Sol, céu limpo e realmente um cenário belíssimo nos reserva esta terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Os nossos ouvintes, vocês sabem, podem mandar sempre as mensagens, as fotos do amanhecer aqui para a nossa interatividade. O número é 999509495, é o WhatsApp da Gaúcha Zona Sul, e lá você pode entrar em contato e, claro, mandar a sua mensagem, a sua foto e entrar e falar com a nossa Gaúcha Zona Sul. 7 horas 2 minutos, daqui a pouquinho a gente conversa com o Ian Tâmbara, direto de Rio Grande. Vamos agora com o destaque da manhã. Isso porque hoje, inclusive, vai acontecer uma cerimônia de entrega deste terreno em doação ao município, consequentemente para a Câmara de Vereadores de Pelotas, e a Câmara vai ter uma nova sede, vai ser dentro de um bairro planejado. Casa Legislativa vai ocupar um terreno de 4.500 metros quadrados, que vai ser doado por uma empresa, Idealiza Urbanismo, e vai ser lançado hoje, inclusive, um concurso para arquitetos interessados que queiram elaborar um projeto arquitetônico para o novo prédio da Câmara de Vereadores de Pelotas. A licitação da obra deve ser aberta até o final do ano, lembrando que atualmente o prédio da Câmara de Pelotas é alugado, possui uma área de 2 mil metros quadrados, essa obra que deve custar 10 milhões de reais. Então, acontece hoje uma cerimônia de entrega deste terreno lá por parte da Idealiza, que é proprietária do Parque Una. Vai acontecer essa cerimônia hoje em relação à Câmara de Vereadores. Lembrando que algumas críticas surgiram nas redes sociais nos últimos dias, principalmente pela localização do prédio, que acaba saindo da zona central e acaba indo para uma área mais afastada do perímetro urbano. E muitas críticas surgiram também por ser em um bairro planejado privado. É um novo bairro planejado, enfim, propriedade de uma empresa, e a Câmara de Vereadores será nesse local. Então, algumas críticas partem destes dois pontos, em relação à localização e também por ser de um bairro planejado privado, de uma empresa que acabou planejando ali os seus empreendimentos. Agora são 7 horas 4 minutos, ao longo da manhã a gente destaca mais esse assunto, porque realmente vai ter uma repercussão bastante significativa aqui no sul do estado, e hoje é um dia importante exatamente por conta da entrega deste terreno, um terreno amplo para a construção da nova sede da Câmara de Vereadores. Agora são 7h05, uma outra situação também que tem uma repercussão grande aqui para o sul do estado é uma análise desenvolvida por pesquisadores do Instituto de Matemática, Estatística e Física da Universidade Federal de Rio Grande, que indica aceleração na taxa de contaminação por Covid-19 em Rio Grande e Pelotas. Segundo os dados coletados, de 100 pessoas contaminadas em Rio Grande, o vírus se espalha para outras 108. Enquanto em Pelotas, de 100 pessoas, acabam disseminando o vírus para outras 106. A média estadual é de 0,98, enquanto aqui no sul do estado supera 1 ponto. Média ponderada com relação à população do índice nas 12 cidades que são analisadas por essa pesquisa é então de 0,98. A razão para o índice estar menor do que 1 é o avanço da vacinação. Eu recordo que esse estudo está sendo feito há bastante tempo e há muito tempo indica médias superiores a 1. E agora, com o avanço da vacinação, a gente tem uma média estadual menor do que 1, que representa realmente a importância da vacinação. Os dados coletados no dia 25 de outubro, apontam que 75% da população adulta do Rio Grande do Sul está com o esquema vacinal completo. Porém, em relação à população residente, o percentual cai para 58%. Lembrando que um aplicativo desenvolvido por pesquisadores da FURG e do IFRS está disponível gratuitamente para download, que é o SimCovid, inclusive foi atualizado e está com a versão nova, 2.1, que o usuário não precisa ser especialista em matemática e pode realizar suas próprias simulações ou análises do cenário. Esse aplicativo pode ser baixado, então, nas lojas de aplicativo e lá você pode realmente realizar diversos tipos de simulação, projetar situação tanto aqui no sul do estado como em outras cidades do nosso estado. Agora às 7h07, 7h07, bom dia Gaúcha, caminho de Santa Catarina, de olho no mar e ouvidos no rádio, na balsa de São José do Norte para pegar a BR-101, mando um beijo para Rainara, tá enviado o beijo para Rainara, nossa ouvinte que está direto passando pela BR-101, exatamente, na balsa de São José do Norte, para pegar a BR-101 a caminho de Santa Catarina. Que espetáculo! Que espetáculo mesmo! Ela manda uma foto aqui, exatamente, na balsa direto de São José do Norte. Olha, é bacana essa viagem, realmente, de São José do Norte. Claro, para quem trabalha em Rio Grande ou São José do Norte, acaba fazendo... E temos muitos ouvintes, inclusive, na lancha, na balsa, e... Pela rotina acaba não sendo algo tão legal, mas quando vai para passear ou vai esporadicamente, é muito interessante fazer essa viagem de balsa ou de lancha. 7h08, 7h08, esses foram os nossos destaques iniciais aqui na Gaúcha Zona Sul. Vamos agora com a nossa previsão do tempo, chegando Cleocon na sua primeira participação aqui para o sul do estado, trazendo o panorama desta terça-feira que promete muito calor. Fala, Cleocum.
Amigos da Gaúcha, previsão do tempo indicando para o Rio Grande do Sul um comportamento de tempo mais seco e principalmente um comportamento de tempo um pouco mais aquecido, tomando conta da maior parte dos nossos municípios. Todos os prognósticos apontam para uma situação de tempo bastante seco hoje e quente em todas as áreas do estado. E vai até quarta-feira, vai até amanhã. Então, quer dizer, a primeira metade da semana cumpre aquilo que a gente já tinha dito para vocês. Entre quinta e sexta, aí é a situação de entrada de umidade. Quinta-feira entra muita nebulosidade, entra muita umidade, especialmente no oeste e no norte do estado. Agora, não é porque entra umidade que em seguida a gente já tem algumas pancadas de chuva. De uma maneira geral, a gente tem as pancadas de chuva crescendo um pouco mais de sexta para sábado. Mas quinta-feira é o início e algumas pancadinhas podem acontecer, principalmente na divisa com Santa Catarina. Depois disso, a gente tem domingo, segunda, terça, algumas pancadas espalhadas pelo estado, porque é bom o pessoal ter uma ideia, porque a gente não vai ter uma chuvarada direto sobre o estado do Rio Grande do Sul a partir da entrada dessa umidade. Muito antes, pelo contrário, a chuva é muito irregular e, de uma maneira geral, um pouco volumosa. Então, o pessoal fica atento que não tem tanta chuva assim. Mas tem um tempo instável, onde à tarde, principalmente, sempre tem, ou pelo menos promete, algumas pancadas de chuva para o estado. É uma distribuição muito irregular. Tem gente que vai vibrar com a quantidade boa de chuva que atinge, mas tem muita gente no estado que não vai ter chuva também. Tem que levar em conta essa situação. Previsão de um comportamento de tempo instável que vai de quinta a sexta dessa semana até quinta a sexta-feira da semana que vem. Depois, a gente volta a ter um comportamento de tempo bastante seco na maior parte dos dias do mês de novembro, porque, lamentavelmente, as perspectivas não são de muita chuva para o estado durante os próximos dias.
Tá certo, obrigado, Cleucon. 7:10, Cleucon trazendo aí as primeiras informações do tempo aqui na nossa Gaúcha Zona Sul. Agora são 7:11. E vamos também com os destaques do futebol, chegando com Marcos Bertoncello. Marcos Bertoncello trazendo as informações do futebol nesta terça-feira.
Grêmio perde mais uma no Brasileiro, agora para o Atlético Goianiense, fora de casa por 2-0. Gols de Igor Cariuzzi e Marlon Freitas de pênalti. Paulo Miranda foi expulso. Foi a 14ª derrota em 26 jogos do Grêmio na competição. O tricolor é o penúltimo colocado com 26 pontos. No outro jogo da noite, o Palmeiras bateu o Sport Recife de virada no Allianz Parque por 2-1. É o novo vice-líder com 49 pontos e segurou o Sport na 18ª a colocação com 27.
O churrasco já está pronto, traga a faca e a farinha, chegue pra cá, rapaziada. O churrasco é na cozinha. Esta vida da cidade, meu bem, para mim não tem valor, meu bem. Me lembro da minha terra, meu bem, onde mora o meu amor.
A trilha musical de terça-feira é a nossa Terça Galponeira, o dia da música gaúcha em destaque aqui na Gaúcha Zona Sul. E hoje o tema, o subtema da nossa trilha musical é o bom e velho churrasco. Que saudade que eu tô de comer um churrasco. Carne tá muito cara, senhor Matheus Rodrigueiro. Muito caro. Olha, tá complicado fazer um churrasco daqueles que fazíamos antes, né? Então, Garotos de Ouro, Churrasco, é a nossa primeira música que estamos ouvindo na trilha musical desta terça-feira aqui na Gaúcha Zona Sul. E vamos ficar aí na recordação do churrasco, né? Ou tem que fazer um churrasco mais em conta, botar mais salsichão, botar mais pão de alho, diminuir um pouco a carne bovina, que tá muito cara. Até o frango tá ficando caro. Então, galetinho também não dá mais. É, tá complicada a situação, mas vamos lá. 7:14, Garotos de Ouro, Churrasco, aqui na nossa trilha musical. E com Garotos de Ouro vamos para um intervalo comercial. Já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul.
Seu ninho, meu bem.
Amanhã na Gaúcha Zona Sul deixa você bem informado sobre o que está acontecendo aqui na nossa região.
Começa às 7 horas com o Gaúcha Hoje, projetando os principais assuntos do dia. Depois tem os Notícias na Hora Certa locais. E às 11h30 tem o Chamada Geral, aprofundando os assuntos aqui do sul do estado.
Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Horas 20 minutos de volta com o Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul 102.1 FM nesta terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Muitas mensagens chegando aqui na nossa interatividade, o número é 999509495. Salve meninos, bom trabalho a toda a equipe, é o Edson de Pelotas. Bom dia, depois daquele dia de vento enjoado ontem, ao que parece, está se apresentando um belo dia, uma boa terça-feira a todos, avisa aqui o ouvinte Rodrigo Oliveira. Também o Cláudio Elias, bom dia, céu claro, sol, 18 graus, temperatura aqui na Ilha da Turutama. E também o ouvinte Lalau, de São José do Norte, ele diz, olha, bom dia, avisa esses turistas que trafegam pela BR-101, no trecho de Mostardas a Capivari, muitos buracos. Está registrado, então, tínhamos recebido aqui a mensagem de um ouvinte que estava se deslocando exatamente para Santa Catarina. Então, recado de outro ouvinte falando, citando aí os buracos na estrada na BR-101, com destino aí a Capivari. 7 horas 21 minutos, vamos agora com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
As principais informações da Rádio Gaúcha e também do site GZH. Relatório da CPI da Covid vai à votação hoje com pedido de exclusão de Jair Bolsonaro das redes sociais e inclusão de mais 8 indiciados. Avanço da vacinação faz média móvel de mortes por coronavírus cair 95% desde março no Rio Grande do Sul. Com mais 6 óbitos confirmados, o estado tem agora 35.334 óbitos associados ao coronavírus. No Brasil, a média móvel de mortes completa 2 semanas abaixo da marca de 400. O país registra mais 160 mortes por Covid-19 em 24 horas, elevando o total de vítimas fatais para 601.804. O Ministério da Saúde distribui aos estados apenas 13% dos testes para Covid-19 previstos até o final do ano. A Associação Médica do Brasil repudia a manifestação de Bolsonaro associando vacinação contra o coronavírus e infecção por AIDS. Após Facebook, Instagram, YouTube também retira do ar fala de Bolsonaro sobre vacina e AIDS, além de suspender o canal do presidente por uma semana. A maioria das universidades gaúchas prevê retomada das formaturas presenciais em 2022. China vai começar a vacinar contra a Covid-19 crianças a partir dos 3 anos de idade. Médica denunciada por apresentar atestados falsos para faltar ao trabalho, faz acordo e paga R$23 mil à Prefeitura de Porto Alegre. Violência doméstica pode já ser denunciada nos mais de 700 cartórios gaúchos. Dólar abre a semana em queda, cotado a R$ 5,55. Posto de valores sobe a 2,28 e recupera parte das perdas da semana passada. Planalto estuda editar projeto de lei para privatizar a Petrobras, diz líder do governo na Câmara. Com novo reajuste, o aumento no preço da gasolina passa de 73% desde janeiro. Piratini vai retomar operações da Loteria do Estado com expectativa de gerar uma arrecadação anual de R$200 milhões. E show do Metallica em Porto Alegre é confirmado para 5 de maio de 2022 na Fiergs.
Expresso de Notícias.
Produzido em parceria com o site GZH.
De milonga, debaixo da sombra governa volteada. Se acende na brasa a graxa da ripa e um cuera que grita saluda a indiada. A charla se agranda na volta do fogo. A gaita num choro acorda o rincão. Com garfo na mão, anda vuelta e vuelta o assador com a mojeira, costela e o rinhão. A voz que se corta no trago que cruza, o índio que abusa do vinho adoçado, se aparta do assado, arrastando alpargatas e vidas muchachas, um sereno balseado. O ajudante vaqueano puxou de vereda, do braseiro da herueira, mesclado de angico. Fez um picadinho de uma manta de peito e assim do seu jeito serviu despacito. Se apronta a parrilla, os gaúchos se achegam e ajeita os peleus. De uma manca para um trago, a salmoura num tarro que tempera a pecuária. E entre canto e guitarra se apronta o assado.
Sete horas 26 minutos, é a terça galponeira com o tema churrasco. É bom, bom churrasco. E estamos ouvindo agora Leonel Gomes, um churrasco de fronteira. Na nossa trilha musical, churrasco de fronteira, então, aqui na Gaúcha, Zona Sul, 102.1 FM. Temperatura agora em Pelotas, 19 graus. Em Rio Grande, temperatura também de 19 graus. A maior temperatura da região está em Turuçu e São Lourenço do Sul, as duas cidades com 20 graus. E a menor temperatura neste momento é a registrada em Piratini, 16 graus, lá em Piratini, primeira capital Farroupilha. Agora 7 horas 27 minutos, 7h27, daqui a pouquinho a gente faz o giro da vacinação, as informações da vacina em Pelotas e Rio Grande. Um destaque que acabamos não dando ontem, até um destaque do futebol, ontem foi aniversário do estádio da Boca do Lobo, é o estádio mais antigo do Brasil em funcionamento, estádio da Boca do Lobo. Os torcedores do Pelotas, então, parabéns pela data. Estádio que foi fundado, o clube, na verdade, foi fundado em 1908. O estádio também foi fundado na mesma data e tem aí realmente tem uma história muito bonita e é um dos estádios mais importantes aqui do nosso sul do estado. 7 horas 28 minutos, vamos até Rio Grande, vamos saber como é que está esta manhã de Rio Grande, direto da nossa Noiva do Mar. Fala, Ian, tudo tranquilo?
Fala, Fred, bom dia a todos, uma ótima semana para todos, né? Estava de folga ontem, agora chegando nessa semana, última semana de outubro, que vai começando nesta terça-feira com mais sol aqui em Rio Grande, assim como a gente teve na semana passada. Semana promete ter esse tempo seco, né, Fred? E hoje máximas podem chegar aqui a 26 graus. A gente não tinha máximas tão altas na semana passada, ontem também fez essa média aí. Não tem muito vento, que contribui também para a sensação de mais calor. Nesse momento já faz 19 graus e olha, não precisou nem de casaco hoje pela primeira vez. Eu acho que eu saí já de manga curta direto, sem nem aquele casaquinho fino, aquela camisa de flanela para dar uma amenizada num friozinho no início da manhã, nas primeiras horas. Não precisou, dá para sair de camiseta tranquilo. Quem for calorento, então sai de bermuda, sai com uma regata, um vestido para as mulheres, uma blusa mais curta, porque está prometendo calor hoje para Rio Grande.
Com certeza, prometendo bastante calor, eu fiz isso exatamente. Dispensei a jaqueta hoje e vim de manga curta. Ontem, aliás, eu tinha vindo de jaqueta, né? E aí, claro, de manhã quando a gente sai tá bastante frio, né? E na hora de sair eu até ia colocar a jaqueta, porque a gente fica com o ar-condicionado ligado aqui. O Matheus, nosso colega aqui, falou, olha, tá um pouco calor. E aí eu me liguei, realmente, se eu saísse com a jaqueta, talvez poderia desmaiar. Um calor que estava 26, 25 graus, estava muito quente, realmente, por volta do meio-dia.
E é aquelas situações que a mãe da gente olha e pergunta se a gente está doente, né? Está passando mal, alguma coisa do tipo, para estar com tanto frio assim.
Exatamente, exatamente. Quando está numa situação mais destemperada, começa a preocupar. Agora são 7 horas 30 minutos. Ontem foi destaque aqui no Chamada Geral uma campanha muito bacana que acontece na Santa Casa do Rio Grande, que é essas ações do Outubro Rosa, um mês importante na prevenção do câncer de mama. É um mês que as mulheres costumam se lembrar, enfim, e ir com mais frequência até os mastologistas e fazer o seu exame de mama. E conversamos com a doutora Sabrina, lá da Santa Casa do Rio Grande, que nos falou um pouco sobre as ações que estão sendo realizadas na Santa Casa durante esse Outubro Rosa. Vamos ouvir.
O mês de outubro se iniciou um movimento na década de 90 nos Estados Unidos, tá? Para chamar a atenção das mulheres durante todo o mês de outubro da conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse evento se iniciou no Brasil no ano de 2012 e hoje ele é um evento internacional, né, em todos os países do mundo para chamar a atenção das mulheres sobre a importância, né, do diagnóstico precoce do câncer de mama. Até porque a gente tem que tirar esse preconceito das pessoas que diagnóstico de câncer remete que é uma doença incurável, que não tem cura, não. O câncer de mama tem cura, o câncer de mama tem tratamento e quanto mais cedo a paciente procurar ajuda, sim, melhor vai ser o resultado final.
É, doutora...
Então, quando a paciente faz os exames de rastreamento, que seria a mamografia, dependendo da idade, ou a mamografia ultrassom mamário, mais as chances de a gente pegar essa doença na fase inicial. Então, essa importância que a gente fala para todas as mulheres, né, principalmente as que têm mais de 40 anos de idade, para anualmente realizar sua avaliação mamária. E também chamar a atenção para as mulheres terem conhecimento do seu corpo e qualquer alteração nas mamas, procurar atendimento médico precoce, não ficar esperando piorar, não ficar esperando ter dor. Qualquer alteração, o seu autoconhecimento, procurar um atendimento médico. Câncer de mama tem cura, que o diagnóstico não é uma sentença de morte, tá? O que aconteceu nesses últimos 2 anos é que, com a pandemia, algumas pacientes relaxaram, não fizeram seus exames de avaliação e resolveram postergar a procura ao médico mesmo apresentando sintomas. Isso é uma coisa que me preocupa, né? Essa questão da pandemia. Mas se não fosse pela pandemia, sim, muitas mulheres procuram atendimento, principalmente pelas suas campanhas, né, de conscientização.
Tá aí, então, doutora Sabrina, e fica o alerta e também o pedido de conscientização das mulheres que, não apenas em outubro, mas que vão com frequência até os médicos fazer o exame de mama e constatar aí toda a saúde, né, exatamente para evitarmos o câncer de mama e, como a doutora falou, né, quanto antes melhor, até em relação já se pensando em um futuro tratamento. 7 horas 33 minutos, 7h33, vamos com notícia da hora. Temos notícia direto aí de Rio Grande, Ian.
Olha, Fred, um destaque que a gente não gosta de falar, mas tem certos momentos que é importante ressaltar que são notícias falsas. Dessa vez, estava circulando ainda no final de semana, ontem também, uma notícia falsa sobre a comunidade, na comunidade, sobre um suposto aprisionamento de animais domésticos de pequeno porte feito pela prefeitura no camping do cassino. Olha só o que leva as pessoas a inventar situações, informações falsas, né? A prefeitura teve que emitir uma nota dizendo que não tem esse tipo de abrigo para animais domésticos de pequeno porte e que, claro, não apoia esse tipo de política de aprisionamento de cães e gatos. Hoje, é bom lembrar, a gente tem o camping do Cassino, que alberga de forma temporária apenas cavalos apreendidos pela prefeitura e retirados de situações de abandono e maus tratos, inclusive com campanhas de adoção desses animais que recebem uma alimentação, os cuidados, os primeiros atendimentos e depois também são colocados à disposição para responsáveis que tem que fazer, inclusive, termos de compromisso para realizar esse tipo de ação. E para a gente também falar sobre causa animal, hoje a Secretaria do Meio Ambiente está inaugurando uma nova sede, então quem precisar de atendimento precisa ir agora ao prédio da Justiça Federal, na rua Capitão Tenente Heitor Perdigão. A partir das 5h30 da tarde hoje ocorre a inauguração, então já a partir de amanhã esse atendimento novo em novo local da Secretaria do Meio Ambiente para quem precisar de atendimento presencial.
Agora são 7 horas 35 minutos e hoje tem a entrega dos títulos de homenageados da Associação Comercial de Pelotas. Evento inicia às 6h30 da tarde, vai ser híbrido, vai ter transmissão através do Facebook e do YouTube da Associação Comercial de Pelotas, mas também vai ter aí uma cerimônia presencial. Os homenageados de 2020 serão aí a comerciante do ano Maria Helena Jesque, da Imperatriz Doces Finos, mérito em serviços para Guilherme Acosta Monks, advogado, e instituição amiga de Pelotas, a Beneficência Portuguesa de Pelotas. Esses os homenageados de 2020. Já os homenageados de 2021, comerciante do ano Edson e Marcelo Menegoto, da Madeireira Menegoto, mérito em serviços para Elis Hadman, do Instituto Pesquisas de Opinião, o IPO, e também instituição amiga de Pelotas, a Brigada Militar, vai ser representada pelo Major Paulo Renato Cherdin, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar. Todas essas figuras sendo homenageadas hoje pela Associação Comercial de Pelotas, a partir das 6h30 da tarde. Agora 7 horas 36 minutos, saudando aqui os nossos parceiros que estão conosco na Gaúcha Zona Sul, CC Corretora de Seguros, porque viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível, e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Ala Nossa Senhora de Fátima tem os cuidados que você merece. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. App é Panvel, baixe o app, retire na loja ou receba em até 2 horas. E Zecom, conheça o residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Intervalo comercial, já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul.
As notícias do futebol de Pelotas e Rio Grande, você ouve diariamente aqui. Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Horas 42 minutos, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. No ar para CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Ala Nossa Senhora de Fátima, do Hospital São Francisco, tem os cuidados que você merece. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. App Panvel, baixe o app, retire na loja ou receba em até 2 horas. E Zecom, conheça o residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Agora são 7 horas 43 minutos e vamos com mais uma notícia da hora, direto de Rio Grande. Fala, Ian.
Vamos já falar então da vacinação, atualizando o quadro de vacinação aqui de Rio Grande para essa semana, para o restante da semana a partir de hoje. Para quem aguarda receber a segunda dose da Pfizer, as equipes estão imunizando com a primeira dose, com a segunda dose, aquelas pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 14 de agosto. Além disso, tem dose 1, dose 2 para 18 anos ou mais. A dose 1 segue para adolescentes de 12 a 17 anos e também tem segunda dose para adolescentes com comorbidades nesta semana. Tem também a dose de reforço para profissionais da saúde, para idosos com 60 anos ou mais. Lembrando que tem que estar vacinado há pelo menos 6 meses com a segunda dose e também para pessoas com problemas de imunossupressão. Todos esses três grupos já podem receber a dose de reforço somente tendo esse tempo de vacinação para a segunda dose de 6 meses. Os locais de aplicação dessas doses estão no posto 4, na Major Carlos Pinto, na sala extra do cassino, nos postos de saúde também, nos bairros e também no posto 4. Aliás, no posto 4 a gente já informou, no posto 4, na sala extra do cassino e também nos postos de saúde dos bairros.
Tá certo. Agora 7 horas 44 minutos, aqui em Pelotas, seguimos com a primeira dose disponível a partir de pessoas com 14 anos em todas as unidades básicas de saúde, das 8h30 da manhã até as 11 horas, também nas unidades básicas de saúde Fragué, Lindóia e Porto, das 8h30 até as 3 horas da tarde, no Laboratório Municipal, da 1h30 até as 5h, e no Shopping Pelotas, das 5 às 9. Ontem já havíamos falado, teve muita fila, principalmente no Laboratório Municipal, no Colégio Pedro Osório, que acontece aos sábados, e no Shopping Pelotas. Ontem, uma publicação nas redes sociais, a prefeita salientou essa mudança de vacinação, destacou como algo positivo, inclusive, essa mudança de vacinação que Pelotas teve e ainda citou que na última semana foram vacinadas 18 mil pessoas com a primeira dose, segunda dose e dose de reforço. Segunda dose, pessoas que foram vacinadas com a primeira dose da Pfizer até o dia 20 de agosto tiveram a segunda dose antecipada, podem receber a segunda dose nesses mesmos locais que eu falei, assim como idosos com mais de 60 anos que tenham completado 6 meses da segunda dose. A vacina utilizada será da Pfizer e também podem receber a terceira dose nesses locais. 7 horas 46 minutos, vamos agora com a nossa previsão do tempo, chegando aqui no Gaúcha Hoje para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram @brejeirooficial. Fala, Cleocum.
Amigos da Gaúcha, bom dia a todos. Uma boa terça-feira, uma terça-feira que promete um tempo mais quente, que promete um tempo bastante seco e, mais uma vez, quase sem nuvens na região. A princípio, na maior parte do estado, não tem uma nebulosidade. Então, a gente tem um tempo bastante seco, com horas de sol, já começando com temperaturas maiores. À tarde, as temperaturas passam dos 30 graus Celsius em grande parte do estado. Também assim, não é que vá subir indefinidamente, em torno de 30 a 31 talvez 32 em algumas áreas do oeste, principalmente, porque o ar mais quente continua sendo ali na fronteira com a Argentina. Então as previsões são bastante tranquilas nesse sentido. Nada muda até amanhã, quarta-feira, e começa a tremer os aguapés na quinta, quando a gente tem uma entrada maior de umidade sobre o estado. Então, quer dizer, a gente tem um ar quente e seco que vai até amanhã, e na quinta-feira entra a umidade. Olha, quase nada de chuva é esperada para quinta-feira. Talvez no norte, junto à divisa com Santa Catarina, é mais provável, porque quinta-feira tem previsão de chuva para Santa Catarina. Um pouco deve descer nas áreas contíguas do Rio Grande do Sul, especialmente no norte do estado. E a expectativa toda é que lá por sexta-feira a gente tenha ali sexta, sábado, um crescimento maior da umidade das pancadas de chuva, primeiro pelo oeste do estado. domingo é que essa instabilidade está chegando mais para Porto Alegre, entre domingo e segunda-feira, porque a gente tem esse período de finados ali, dia 1º e dia 2, que geralmente traz mais umidade, traz nebulosidade, traz algumas pancadas de chuva para o nosso estado. Então vamos ficar atentos aí, porque a gente tem sexta, final de semana, e o começo da semana que vem, com um tempo ainda favorável a pancadas de chuva aqui na região. Depois do dia 5, por ali, é que a gente vai ter um período mais longo de ar seco no estado, dentro do mês agora de novembro. Então, pessoal, fica atento. Quinta para sexta, até quinta para sexta da semana que vem, um tempo sujeito a pancadas de chuva. Não necessariamente de intensidade forte sobre o nosso estado.
Obrigado, Cleocum. Agora 7h48 e vamos com a nossa trilha musical. Hoje é terça galponeira e o tema é churrasco. Vamos ver o que temos aí na nossa seleção. Os Guapos, churrasco.
Levantar de madrugada, preparar o chimarrão, café de chaleira preta feito no fogo de chão. De churrasco, mesmo frio requentado, pro peão que vai pra lida é um café bem reforçado. Pro peão que vai pra lida é um café bem reforçado. A trotezito se larga na rotina de campeiro, e lá pelo meio dia desencilha o marinheiro, tira uma folga, cesteia, como o costume aconselha, enquanto lá no braseiro tem um churrasco de ovelha, enquanto lá no braseiro tem um churrasco de ovelha.
Sete horas 50 minutos e vamos direto falar de futebol.
Futebol na Gaúcha Zona Sul.
Começando com os destaques da dupla Grenal, sempre para Ótica Estima, sempre com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e também no Praça Shopping. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914. Vamos lá, vamos com os destaques do futebol.
Jogadores do Inter têm mais um dia de recuperação física, voltam a treinar amanhã, na parte da manhã, no CT Parque Gigante. O próximo adversário colorado é o São Paulo, no domingo. Quem tende a aproveitar essa semana é o goleiro Daniel, que está recuperado da lesão no tórax, e o zagueiro Bruno Mendes, que enfrentou o problema muscular na coxa esquerda. Ambos estão recuperados, ambos estão à disposição do técnico Diego Aguirre. Com relação a futuro, o jornal italiano Tutto Mercato repercute Yuri Alberto, que desperta a atenção de gigantes europeus. Reportagem que cita interesse do Milan e também do Manchester City. Com o Inter, Gustavo Gossen.
O Grêmio decepcionou seu torcedor mais uma vez. Depois da vitória sobre o Juventude, o tricolor foi a Goiânia e perdeu por 2-0 para o Atlético Goianiense. Um primeiro tempo onde criou muitas oportunidades, mas também perdeu a chance de abrir o placar. E num contra-ataque, o Atlético Goianiense fez o seu gol com o Ronald. No segundo tempo, ampliou o marcador depois de Paulo Miranda cometer uma penalidade, ser expulso, deixar o tricolor com a menos. Marlon Freitas marcou o segundo gol da equipe da casa. Com este resultado, o Grêmio segue na zona do rebaixamento e, além disso, contabiliza uma lista de desfalques para o próximo compromisso, que será contra o Palmeiras no domingo que vem. Paulo Miranda, Ferreira, Rafinha e Borja estão suspensos e não poderão enfrentar a equipe paulista. O tricolor retorna a Porto Alegre nesta manhã e os jogadores recebem folga. A representação está agendada para amanhã, às 14h30, no CT Luiz Carvalho. Com as informações do Grêmio, direto de Goiânia, falou o repórter Felipe Duarte.
Agora 7h52 e hoje o vovô entra em campo, é o Rio Grande, né, Ian?
Isso, no jogo lá em Bagé, hein? Vai pegar fogo esse jogo, Fred, no Pedra Moura, hoje às 3 horas da tarde. Tem Bagé e Rio Grande pela 7ª rodada da Copa FGF, a Copinha da Federação Gaúcha. O Rio Grande, que é o lanterninha da competição, em 5 jogos ainda não venceu, teve apenas um empate. O Bagé está buscando uma vaga ainda na classificação. É o terceiro colocado com 11 pontos, apenas um a menos do que Grêmio e São José, que são os líderes.
Ian, ontem destacamos aqui a derrota do São Paulo, né? Foi no domingo e situação muito difícil agora, né? Para esse segundo jogo lá em Frederico Westphalen, claro, o discurso ainda da comissão técnica, da direção é de que ainda há esperança, mas a gente sabe, é uma situação bem complicada conseguir vencer fora de casa e com 2 gols de vantagem, né?
Pois é, Fred, fazendo aquela uma análise assim também do que representa o confronto, o São Paulo não perdeu para uma zebra, não perdeu para um time que veio aqui fazer o jogo da vida dele, perdeu para a equipe que é a melhor equipe em termos de campanha na competição, o que deixa mais difícil ainda esse desafio de ir para lá tentar reverter essa vantagem construída pela União aqui em Rio Grande.
O Brasil entra em campo na próxima quinta-feira, o Chavante que encara a equipe do Náutico. Lembrando que o Brasil perdeu a partida contra o Vitória lá em Salvador, 4-0, uma goleada. Realmente foi muito sentida pelos torcedores. Isso porque o Brasil não era goleado há muito tempo. O Brasil, claro, vem de uma... Enfim, perdeu muito durante a Série B do Campeonato Brasileiro, durante o Gauchão, mas goleada mesmo, o Brasil não sofria há muito tempo. Então isso acabou sendo muito sentido por parte do torcedor, ainda mais por um placar largo, né? 4-0. Chavante então entra em campo na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, jogando em casa no estádio Bento Freitas contra o Náutico. O Náutico, que é nono colocado, busca se aproximar do G4. 7h54 e vamos com a nossa última trilha musical, músicas de churrasco aqui na Gaúcha Zona Sul, nesta terça-feira. Fechamos com Os Serranos, Iguaria Campeira. Ian, obrigado pela companhia.
Valeu, Fred, uma beleza de terça-feira para todos.
Agora 7h55, fechando então com Os Serranos, agradecendo a sua companhia, a sua parceria e também a sua audiência. Que você tenha uma ótima terça-feira, nos reencontramos ao longo da programação aqui da Rádio Gaúcha, também com as nossas notícias na hora certa e depois às 11h30 da manhã com o nosso Chamada Geral, às 11h30, então, aprofundando todos os assuntos aqui do nosso Sul do Estado. Uma ótima terça para você. Até mais. Tchau.
Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara, campeio a lenha pro fogo, esperta o chivo nas varas.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.